Se a gente continuar delegando as responsabilidades, o conhecimento, a tomada de decisão, os bancos de dados e informações para IA, pode chegar um momento onde a gente já não tem mais referência de onde buscar.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Tema importante hoje, nós vamos falar sobre a inteligência artificial e a ética e em alguns minutinhos eu já vou te apresentar o nosso convidado. Antes, como sempre, um aviso muito breve, aliás, dois. O primeiro é para você, é claro, deixar o seu like neste vídeo e seguir a Lec nas mídias sociais, porque dessa forma você pode ser notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar. Se você estiver nos acompanhando pelas mídias de áudio, lembre-se de qualificar a Lec, o nosso podcast, o LecCast por aí, e dessa forma você nos ajuda a levar este conteúdo ainda mais longe. E aí, o segundo aviso que eu preciso te dar é que neste exato momento, agora em março de 2025, não sei quando você vai assistir isso, estamos com inscrições abertas para a Compliance Masterclass. Este é um mini curso gratuito com 4 videoaulas, materiais exclusivos para download. Ao se inscrever, você já recebe um e-book muito bacana que acabou de sair do forno. E se você participar de todo o curso, você receberá inclusive um certificado de participação. Então, não dá para perder. Se você quiser saber mais, é claro, estará aqui o link na descrição do episódio e você pode acessar também compliancemasterclass.com.br. Entrando no papo de hoje, quem está aqui comigo é ninguém menos do que Tatal Renksey, que já esteve aqui em outras oportunidades. Ele é criador da consultoria e dos conteúdos do Eticalizando. Tatal, prazer te receber novamente aqui. Bem-vindo de volta ao LecCast.
Prazer, Márcio. Muito obrigado pelo convite. E bacana a gente trazer esse ponto que é tão relevante nos dias de hoje, né? A questão da integridade conectada à tecnologia, né? Que cada vez mais faz parte da vida de todo mundo.
Verdade, Tatal. E aí, para a gente começar a conversa, a gente tem essa tradição, para quem ainda não te conhece, poder te conhecer um pouquinho, se você puder contar brevemente a sua história e como é que você se interessou por esses assuntos de ética, e especificamente ética com essa tecnologia, com a inteligência artificial.
Maravilha. Bom, eu sou o Tatal Renksey, eu sou psicólogo e trabalho nessa área de integridade já tem muitos anos. O meu foco sempre foi o comportamento humano, até pela minha formação, então muito menos essa questão jurídica, mas mais o olhar para as decisões, processo decisório, o que a gente entende como certo e errado, como a gente trabalha a cultura. Então, esse sempre foi o meu foco. E ao longo da carreira, eu fui buscando uma série de outras ferramentas que conectassem o ser humano com essa parte da educação para a integridade. Então, eu trabalho muito com essa área de educação, e um dos caminhos que eu fui buscar foi a arte, né? Então a gente até em outros vários momentos, a gente já conversou em vários momentos da LEC, acho que se o pessoal vai buscando também vai vendo, né, coisas ligadas à arte. E esse interesse por tecnologia e inteligência artificial veio a partir do uso que as pessoas têm feito da inteligência artificial para criar arte, né? Então, antigamente, a arte tinha um certo glamour, né? Aquela coisa de o sujeito tem que ser criativo, o sujeito tem que ter uma habilidade específica, ele tem que saber desenhar, ou ele tem que saber compor, tem que saber tocar um instrumento, né? E hoje em dia, a inteligência artificial ela vem democratizando tudo isso, né? E a gente cada vez mais vai percebendo essa utilização dos recursos da IA em construção de imagens, de música e tal, para o ambiente corporativo. E foi aí que eu comecei a me interessar por esse tema. Eu sou originalmente muito pouco tecnológico, né? Mas quando esse tema começou a flertar ali com a arte, com a integridade, foi que eu comecei a olhar e falei, tem coisa aí. E me abriu os olhos também para outras questões envolvendo integridade. Então foi aí que me chamou a atenção.
Não, faz muito sentido, Tatal. E você sabe que de cara você falou um negócio que me vem à cabeça, né? Eu há muitos anos, vou dar um... Não sei se eu deveria falar, porque depois se eu não for com isso para frente, vão me cobrar aqui um dia. Mas eu tenho um livro pela metade, que eu comecei a escrever, e eu deixei ele por lá. E ele ficou tanto tempo parado, que hoje em dia eu tenho visto muitos livros serem publicados, baseados assim na construção, em sua grande maioria. Para não dizer que a pessoa simplesmente apertou um botão e ele saiu, ela tá, assim, o uso está desenfreado, né, da inteligência artificial para escrever livros. E aí, eu parei ainda, eu falei, não, agora eu preciso realmente repensar esse livro, porque se for para realmente terminá-lo, precisa ser um livro que traga coisas que a máquina não vai trazer. Então, ele precisa ser muito baseado em histórias vividas, naquilo que realmente eu aprendi, que não está no Google, que não está no ChatGPT, que não está por aí. Porque, do contrário, vai ser só mais um. E você falou do uso na arte, né? É algo que, né, assim, é um dilema que vai esbarrar em vários assuntos, né? Na escrita, com toda certeza. E aí, para a gente, antes de entrar nos detalhes, eu tenho várias perguntas aqui para você, mas, de modo geral, a gente falou da arte, eu falei do livro. Quais são os dilemas aí que você vê de modo amplo que realmente a ética pode ser de alguma forma ameaçada aí pela inteligência artificial ou com o uso da inteligência artificial?
Aí eu acho que a gente tem um número gigantesco de possibilidades a depender do olhar. Tem até um filme, esqueci o nome dele, mas que acho que é Ponto de Vista, que você assiste o filme inteiro dependendo do momento do sob o olhar de alguém, né? E aqui eu acho que a gente vai para a mesma lógica. Então, como usuário, né? A gente vê hoje em dia a inteligência artificial sendo usada para gerar conteúdo, gerar materiais, muitas vezes sem conhecimento prévio, que é o que você estava falando, né?
Claro.
Então, hoje você tem, e é engraçado, você, qualquer circulada ali no Instagram, por exemplo, você vai ver um anúncio dizendo: você quer escrever um livro? Eu vou te ensinar como escrever 50 livros em 10 minutos. E aí ele vai te falando, sei lá, uma pessoa que nunca nem cozinhou na vida é capaz de escrever um livro de receitas
Claro.
veganas, e o cara é o maior comedor de churrasco do mundo, mas ele consegue escrever porque aqueles prompts vão te dar as condições dele. Então, do ponto de vista de usuário, eu acho que esses cuidados com você de fato produzir conhecimentos que fazem parte de um conhecimento ou de uma vivência ou de um interesse seu é importante.
Claro.
Porque hoje é muito fácil você produzir qualquer coisa sem nenhum critério. A gente pode pensar do ponto de vista comercial, né? Então, as empresas que facilitam e geram essas ferramentas de inteligência artificial, né? Elas têm travas, por exemplo, contra problemas de propriedade intelectual, né? Muitas vezes você vai lá, coloca um termo chulo e ela fala: não, não, isso eu não posso criar. Mas aí você dá uma desviada no termo, né? E usa palavras próximas, você consegue chegar no mesmo resultado. Então, todo esse processo da criação das ferramentas também é um ponto interessante. Aí vem as empresas de uma forma maior, né? Qual que é o interesse dessas empresas ao criarem ferramentas preditivas preditivas ou generativas, né? Esqueci a palavra. Generativas na inteligência artificial. O que que elas querem com isso, né? Isso gera muito dinheiro, é verdade. Mas o que está por trás dessa busca também pelo desenvolvimento financeiro daquela empresa? É só o dinheiro, né? Ou a gente vai fazer algo com os dados, com as informações que a gente recebe a partir disso? Tem governos também, muito governo financiando essa parte de inteligência artificial. Por que que um governo tem esse interesse, né? Então, acho que são vários temas que a gente pode ir olhando e que cada um deles vai interferir ou vai ter um impacto na ética de uma forma diferente, obviamente tendo ali uma espinha central, que é a possibilidade de você fazer ou não mal ao outro ou à sociedade, né? Então,
Claro.
o uso ético seria você fazer isso em prol de uma sociedade saudável, sem interferir na sua relação com o ambiente ou com o meio ambiente ou com a sociedade de uma forma geral, sem causar nenhum dano a outro ser humano. Agora, será que isso acontece dessa forma, né? A gente vê aí em escolas, né, pessoas fazendo nudes de colegas. Então, acho que abre um leque gigantesco para a gente falar sobre integridade.
Claro. Não, você tocou em pontos fundamentais. Realmente vai doer, né? E acho que se a gente pensar na ética realmente como o aperfeiçoamento da convivência, vai haver impacto na convivência entre as pessoas em função desse uso equivocado, antiético e até mesmo da velocidade das inovações, né? Muito mais rápido do que as pessoas conseguem parar, pisar na bola, pensar, refletir sobre o assunto para tomar uma decisão um pouco mais fundamentada. Você sabe que você falou de propriedade intelectual, né, por trás dos conteúdos e tudo mais. E eu fiz alguns testes já no ChatGPT por curiosidade, E quando você pede para ele gerar uma imagem, se você menciona o nome de um personagem, ele fala: não, não posso, porque isso aqui está protegido. Agora, o que existe é uma guerra do outro lado, daquelas coisas que não são claramente protegidas, né? Obras de pessoas menos conhecidas, textos espalhados pela internet, que estão sendo, de alguma maneira, utilizados para a criação de novos conteúdos. E isso cria realmente uma discussão enorme, né? Existe nos Estados Unidos uma frente imensa sendo debatida em razão disso. E a gente vê que realmente, se parar para pensar aqui, a gente pode ficar uma hora falando só das possibilidades de encontrar problemas nesses caminhos, né? E aí o que vem na minha cabeça, logo de cara, eu preciso te falar, é o clássico, né? Na hora que a gente pensa em inteligência artificial, as máquinas cada vez mais potentes, reunindo uma capacidade de informação, de processamento maior. E aí veio, eu vou entregar a idade aqui, veio o Exterminador do Futuro na minha cabeça, né? Eu lembro lá, cara, a máquina vindo atrás de todo mundo, aquela guerra querendo pegar as pessoas. E aí, o que que você pensa sobre isso? Claro, a gente está, acredito eu, quero acreditar que a gente está em um momento distante de algo parecido com esse, né? Mas assim, uma relação, né, ruim entre homem e máquina, isso traz implicações éticas? O que que você pensa sobre isso?
Bom, primeiro falar que esse filme é fantástico, né? Então, I'll be back, né? O cara é incrível. O filme é maravilhoso. Mas eu tendo a acreditar que, assim, existe sim essa fantasia ou essa. É uma fantasia mesmo coletiva de que um dia as máquinas vão se revoltar e que a gente vai tomar tiro de máquina e vai ser escravo de máquina. Inclusive, eu vejo pessoas dizendo assim: eu sou. Isso é até engraçado. Eu não estou dizendo que não, né, que não vai acontecer, sei lá, a gente não, né? Mas tem gente que diz o seguinte, que é muito gentil com o ChatGPT, mesmo quando o ChatGPT fica errando, né? A pessoa sempre pede com muita educação, porque vai que um dia o ChatGPT cobra ela no futuro, né? Então, é verdade,
Eu
eu já vi.
peço, por favor. Peço, por
Eu às
favor.
vezes, eu acho que eu vou, acho que o ChatGPT um dia vai me pegar pelo pescoço, às vezes. Mas existe essa questão, né, essa fantasia. E de alguma maneira, hoje uma fantasia, né? Pelo menos, mas eu
Claro.
acho que de alguma maneira essa visão de juízo final em relação às máquinas, ela faz com que o ser humano também crie de alguma forma uma história, né, completa, não necessariamente real, da sua relação com a inteligência artificial. E isso vai impactando os nossos comportamentos e a nossa aceitação a esses desvios éticos hoje, né? Então a gente fica pensando: bom, o problema vai ser quando a inteligência artificial tiver uma arma e der um tiro na gente. Mas e os pequenos passos que, de alguma forma, a gente já vai aceitando hoje e a gente não percebe como tão ruins? Existe um teórico que estuda muito o comportamento animal, né? Na verdade, ele já faleceu. Mas ele dizia o seguinte, que o ser humano, ele não foi biologicamente desenvolvido, a moralidade humana não foi biologicamente desenvolvida para a rapidez do nosso desenvolvimento social.
Claro.
Então, o que ele vai dizer é o seguinte: um leão, por exemplo, você não vê, a princípio, um leão matando um outro leão só porque quer. Né? Você vai ter uma disputa de território, talvez, ou tá doente, ou isso, aquilo, mas acordei de manhã, não fui com a sua cara, eu te mato, não tem isso. Então, dessa maneira, o leão, por que que isso acontece? Porque o leão tem lá suas presas, né, os dentes ou as unhas e tal. Então, o grau de agressividade e de destrutividade do leão, ele foi sendo moldado também a partir da sua evolução genética e tal. O ser humano não. O ser humano, ele não tem, naturalmente, nós somos frágeis. Biologicamente, nós somos muito frágeis,
Sem dúvida.
né? Mas a nossa capacidade cognitiva foi levando a gente a uma possibilidade de destrutividade que a nossa genética, biologia e tal, não acompanhou. Então, dessa maneira, a gente vai criando cada vez mais ferramentas destrutivas que fazem, de alguma maneira, o trabalho sujo que nós fisicamente não conseguimos. E como a gente ainda tem uma moralidade minimamente, né, desenvolvida, a gente vai criando etapas que distanciam a destrutividade de nós mesmos. Então, o que que eu quero dizer com isso? Por que que existe arma de fogo?
né? É óbvio que tem uma questão da guerra e tal, para atingir o cara mais longe, mas também é muito mais fácil eu dar um tiro em alguém e o cara cai, do que eu ter que pegar uma faca ou pegar minha mão e estrangular aquela pessoa e ver ela sendo estrangulada. Se eu pego lá e estrangulo ela e olho o olho no olho, eu preciso de um apetite ali muito grande.
Claro.
Agora eu de longe dou um tiro, o cara cai, mais difícil. Aí a gente começa a pegar os drones. O que que é o drone? Tudo bem, de novo, você vai ter uma necessidade menor de pilotos humanos, tá? Mas o que que é o drone? Eu daqui eu pego um joystick e a gente viu agora. É, em guerra, na guerra da Ucrânia, teve ali um que viralizou um rapaz, um jovem soldado com um joystick explodindo a Rússia, controlando como se estivesse jogando, sei lá, Top Gun num Atari, sabe? Então, assim, e ele destrói, mata pessoas, bomba atômica, mesma coisa,
Uau.
um botão se acaba com o mundo. Então, essa capacidade intelectual que o ser humano possui, como a moralidade não foi se desenvolvendo com igual força, a gente vai criando ferramentas que nos distanciam daquilo que a gente deseja fazer ou, de alguma maneira, busca fazer e que geram um impacto altamente destrutivo. E por que que eu estou te falando isso? Porque a inteligência artificial, de alguma maneira, também tem isso, né?
Claro.
Eu vou criando a partir de um prompt coisas que vão causar danos a outros, sem que de fato eu tenha que sujar as mãos, né? Eu consigo fazer o que eu quiser hoje, né? Desde montar uma imagem de alguém que eu quero prejudicar, eu posso fazer, né? O céu é o limite. Então eu acho que a gente tem que ter esse cuidado em relação à tecnologia, algo que talvez tenha que vir de fora. Quando eu falo de fora, são organizações, são grupos, coletivos, né, que vão delimitando o que que pode ou não pode, o que deve ou não deve, qual o limite que uma empresa vai ter para lucrar com isso, né, para coletar dados. A gente viu há pouco tempo gente vendendo a íris ali e nem sabia o que estava fazendo, né? Então, ah, não, eles pediram para tirar foto do meu olho, explicaram, ah, eles falaram alguma coisa, mas eles não entendem. Não foi explicado de uma maneira que gerasse de verdade um interesse de que o outro entendesse o que estava fazendo.
Claro.
Né? Então, tudo isso eu acho que merece o cuidado quando a gente fala de tecnologia hoje em dia.
Tatá, achei muito interessante isso que você falou, cara. Então, quer dizer, é muito mais fácil eu dar um tiro do que eu enfiar uma faca numa pessoa. Então, existe ali, na arma de fogo, um instrumento facilitador para eu cometer algo equivocado, um homicídio
À distância,
à
né?
distância, enfim, facilita. De muitas formas, facilita. Seja porque é menos, né, truculento da minha parte, seja porque a pessoa está longe, eu não preciso sequer me dirigir a ela. E aí você se refere à IA como um instrumento que pode ser usado dessa maneira, da mesma forma. Pode fazer muita coisa boa,
Pode.
mas também pode eventualmente ser um facilitador para que pessoas façam coisas ruins, como, por exemplo, um deepfake de alguém, algo nesse sentido. Sabe o que eu lembrei? Naquele dilema do trolley, que todo mundo fala bastante, tem um exemplo, não sei se você lembra disso, mas tem um exemplo que fala da diferença de puxar uma alavanca ou empurrar uma pessoa na frente do
Isso.
trolley, não? Coisa assim.
Isso.
É parecido com isso, né?
É.
Empurrar um ser humano na frente do trolley para interromper a passagem dele na hora que ele vai acertar a outra pessoa é muito cruel, é muito difícil. Então, a maioria das pessoas se nega a fazer uma ação como essa. Agora, se eu tenho uma chave que simplesmente vai matar uma pessoa ou cinco pessoas, eu tenho a tendência de tomar uma decisão e realmente escolher um caminho, né? Então, nesse caso, a alavanca, um facilitador, talvez, para uma tomada de decisão difícil que leva para um resultado que pode ser catastrófico, né? A morte de alguém nesse caso. E aí, você mencionou algumas coisas interessantes. Por exemplo, você falou dessa etapa dos pequenos passos, mas antes dela, você sabe o que me ocorre? Me ocorre o seguinte: por exemplo, né, quando o Steve Jobs subiu no palco e apresentou o iPhone para todo mundo, ninguém tinha aquela necessidade, porque não existia aquilo, né? Da mesma forma que quando surgiu o carro, as pessoas queriam cavalos mais rápidos. Tá tudo certo. A gente não sabia que a gente ia virar dependente dessa maquininha que está no bolso de todo mundo, né? Que hoje em dia é um computador pessoal, à sua disposição. E ele, trouxe ali uma novidade importante e construiu na nossa cabeça uma necessidade. Hoje é algo indispensável. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que, no momento que a gente está vivendo hoje, as empresas criam de alguma forma esse caminho para que a IA se torne indispensável na nossa vida da mesma forma? Você acha que é uma sequência? E aí, claro, aí sim eu queria entrar nesses pequenos passos. Você acha que esses pequenos passos vão levar a essa conclusão num futuro próximo de que realmente isso é indispensável, a gente não tem um plano B?
Com certeza. O que eu penso sobre isso é o seguinte. Primeiro, quando a gente volta nessa história do homem e da máquina, né, da guerra, como é algo que tem um quê de fantasioso, a gente começa a tratar isso como sendo teoria da conspiração, né? Não, você é maluco, vai a arma, não sei o quê, da máquina, isso não existe. Mas onde que está o grande problema? É no final desse processo da utilização da IA que vira a dependência. Então, quando você fala da guerra entre o homem e a máquina, eu acho que a guerra do homem e a máquina vai ser na geração do produto inteligência. Como é que eu vou chegar nisso? Primeira coisa, uma empresa, para que ela faça com que as pessoas, de fato, como fizeram com o carro, né, comecem a utilizar a inteligência artificial, que já foi feito e vem sendo feito, é a normalização. Então, utilizar a inteligência artificial tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser bacana e tem que gerar algo que nós queremos utilizar, né? Então, por isso que cada vez mais as empresas vão fazendo um ChatGPT que te ajuda a escrever um livro, ou ajuda você a fazer um desenho legal, ou ajuda, sei lá, você a fazer um vídeo onde o teu gato incha e sai voando. Então, tudo isso é muito bacana, é gostoso de usar.
De graça.
De graça, ou às vezes você paga pouco, né? Então, quando a gente tem essa relação com a inteligência artificial, isso vai trazendo para nós uma percepção de que isso é normal. A gente quebra essa ideia de que a máquina vai matar o homem. Não, vai matar o homem. Você tá, né? É simples, é gostoso, é bacana. Essa normalização, que se torna uma naturalização, a gente passa a ter isso no nosso dia a dia, vai gerar uma dependência. E essa dependência começa a trazer para a gente alguns problemas. De uma maneira grosseira, para pensar na escrita que as pessoas têm. Hoje em dia as pessoas escrevem muito mal. E muitas vezes a gente pega textos de pessoas até estudadas com erros gramaticais grotescos, ortográficos grotescos. Por quê? Porque quando a gente escreve ou no Word ou num WhatsApp, por exemplo, ele corrige.
Claro.
Então, se o cara vai escrever, sei lá, qualquer escola, né? Como no exemplo de uma... Aí eu falando da minha idade, né? De uma antiga apresentadora de televisão que falou I de escola. Se você escreve I de escola no negócio, ele vai corrigir. Claro. Então, você já não tem mais esse... Então, a gente vai jogando para a tecnologia a responsabilidade de correção dos nossos erros. Onde a gente chega nisso? O grande ponto é, quanto mais a gente normaliza e delega para a tecnologia essa responsabilidade, mais ignorantes nós vamos ficando. Menos habilidades a gente vai tendo. Então, se eu não preciso mais desenhar, eu só dou um prompt, toda aquela habilidade humana ao longo da história de produzir algo se torna desnecessário. Né? Aí a gente pode depois até falar de profissões que vão desaparecendo, né? Então, as coisas elas vão se tornando superficiais e desnecessárias. O X aí é até que ponto a gente vai ter uma virada de chave onde nós vamos perder as referências daquilo que nós temos hoje. Então, hoje, se a gente olha para uma resposta do ChatGPT e você acha ela esquisita, você olha e fala, não, peraí, deixa eu procurar no Google. E o Google não vai te dar uma resposta necessariamente de A, apesar que agora já está dando, mas ele vai falar, olha, segundo tal teórico, é isso, é aquilo, está aqui um livro, vai na Amazon, compra o livro, aí você olha, legal. Mas e daqui a algumas gerações? Se a gente continuar delegando as responsabilidades, o conhecimento, a tomada de decisão, os bancos de dados e informações para IA, pode chegar, e aí eu acho que é o grande risco, pode chegar um momento onde a gente já não tem mais referência de onde buscar. E aí a gente, de fato, vai ser dependente totalmente de um resultado gerado por inteligência artificial, que pode ser errado, que pode ser enviesado. Então, até mais do que olhar e falar assim, ah, inteligência artificial ajuda na contratação, mas tem um viés de não contratar pessoas que estudaram em tal faculdade. Isso é um problema? É. Mas ainda hoje a gente consegue olhar e falar, peraí, mas por que que não contrata quem estudou nessa faculdade? E quando a gente perder essa referência? E a gente for levado sem nenhum critério para um lugar que a gente não necessariamente sabe onde é. Aí a gente volta na questão de quem é o dono dessa inteligência artificial e por que que criou aquela ferramenta daquele jeito.
Claro.
Né? Então eu acho que é aí que a gente começa a ter um problema, quando a gente perde a referência. E essa, na minha visão, é a verdadeira guerra
do homem com a máquina, é a guerra do conhecimento. Né? Enquanto a gente ainda detém conhecimento, a gente ganha a guerra. Quando a gente perder o referencial de conhecimento, aí a gente, não dá nem mais para recuperar. Não tem aquelas bibliotecas antigas que foram destruídas, a gente nem sabe o que tinha lá dentro.
Claro.
Né? É isso. De onde veio? Não sei. Tá aí, o ChatGPT está dizendo que é tal coisa, você acredita. Né? É, tem um exercício que até recomendo as pessoas fazerem, mas que é o seguinte:
Bora.
coloca, por exemplo, lá no ChatGPT, escreve lá, fale sobre a teoria de Maslow, né? E o ChatGPT vai começar a escrever, ah, pirâmide de Maslow, não sei o quê. Só que o Maslow nunca escreveu pirâmide, nunca na vida ele escreveu, aqui é a minha pirâmide, ele não fez isso. Mas o ChatGPT vai dizer que a pirâmide é de Maslow. Por quê? Porque ele vai sendo alimentado por. Só que se você não tem esse conhecimento, você vai reproduzir. E se você cruza com alguém que já leu Maslow inteiro e vai dizer, mas Maslow nunca escreveu pirâmide, né? Não, mas o ChatGPT disse. Agora, a pessoa que escreveu lá no ChatGPT sobre Maslow faz esse exercício. Maslow escreveu sobre pirâmide em algum momento? Logo mais o ChatGPT vai falar, desculpe,
Ele fala, desculpa.
né? Me equivoquei. Só que se você não tem esse conhecimento, você vai aceitar.
Sim.
É aí que está o problema. É quando a gente não tem o conhecimento. Quantas e quantas vezes a gente pergunta sobre coisas que a gente domina, ele dá uma resposta errada e a gente fala, não é isso. Ah, desculpa, eu errei.
É.
Mas ele só pede desculpa porque errou, porque você sabe do que você está falando. E quando você não sabe? É aí que vai gerar essa questão.
Isso é muito maluco, sabe? Porque me lembra eu quando eu estudava para a prova de matemática com meu pai. Meu pai falava assim: "Você tem certeza?" Depois que eu dava a resposta. Eu falava: "Ah, não, não sei." "Não, mas você tem certeza?" Eu falava: "Não, não tenho." Falava: "Não, mas estava certo." E isso também acontece por lá. Às vezes você questiona e ele fala: "Desculpe, não, não sei o quê, não era bem assim." Mas ele estava certo.
É.
Você questionou só para confirmar. E ele também, assim, no fundo, é um pouco das fontes que ele tem à disposição e da capacidade que hoje ele entrega. Não vai acertar por enquanto, pelo menos não vai acertar sempre. E é maluco pensar, como você falou, quer dizer, não se trata de um problema em que em um dado momento ele se torna mais inteligente ou menos inteligente do que o humano. A questão é que o humano desiste de
Desiste.
pensar e fala: tá aqui, toma você a decisão, que a sua decisão vai ser melhor do que a minha. Qualquer
Isso.
insegurança que a pessoa tem, ela vai acabar delegando, nesse caso, para uma inteligência artificial. E é natural que seja assim, sabe por quê? Por exemplo, eu, quando comecei a dirigir, eu tinha aquele guia. Que você parecia batalha naval, você pegava
Com
a
quatro
rua
rodas.
tal, aí você pegava lá B46 na página não sei quanto, ia lá, achava a rua, e aí você ia montar seu caminho, vou chegar lá. Pô, vou para um bairro que eu nunca fui, mas eu vou chegar, porque eu tô fazendo aqui meu mapa. Hoje, eu vou da minha casa até a escola da minha filha, que são 6 minutos para eu chegar, eu ligo o Waze. É uma coisa que eu nem penso mais em fazer. Já é natural. E é o que você falou, a gente vai naturalizando, vai normalizando, vai se tornando algo comum no nosso dia. É um pouco por aí, né? É mais ou menos isso, né?
E a questão ligar o Waze é um ponto. Agora, eu já peguei taxista, por exemplo, né? Então eu tava no táxi e eu pedi para ir num lugar que tinha um corredor gigante de táxi. Só que o Waze mandou por um outro caminho, que o Waze não reconheceu, ou sei lá, e ele começa a pegar um caminho que não era tão bom. Eu falo, mas por que você não pegou o corredor? Ah, não, porque o Waze mandou esse caminho. Cara, mas cadê a autonomia do próprio taxista de falar, não, o Waze está mandando por aqui, por ali, blá, 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 vou pegar o corredor que é uma reta só. Não, já não se pensa mais, né? E é aí que está o problema,
Claro.
né? O taxista ele até pode olhar e falar assim, ó, o Waze está mandando esse caminho aqui, mas posso sugerir um negócio? Pega a 9 de julho daqui de baixo até não sei aonde, que você chega e a gente vai de corredor. Não, ele não faz isso, ele segue o Waze. É muito mais fácil a gente seguir, obedecer a um terceiro, que no caso é uma máquina, do que pegar e puxar a responsabilidade para nós, né?
Claro.
Então quem mandou foi a máquina, não fui eu, né? Então se eu peguei trânsito, a culpa é da máquina, né?
Sim.
Então aí começam os problemas, né?
Isso é o que você chama de dessensibilização psicológica, é isso? A expressão está correta ou isso é outra coisa?
É, não, o processo da dessensibilização, ele vai formando tudo isso. Então,
Tá, aos
vamos imaginar,
poucos.
aos poucos, tem um documentário muito legal. Que hoje eu estava pensando quando a gente estava batendo um papo, tem um documentário muito legal chamado The Push. Esse não é bem um documentário, mas é um programa na Netflix, uma série, não é uma série, é um episódio só, mas que ele vai mostrando o passo a passo que um ilusionista
vai seguindo para fazer com que um sujeito empurre um outro de cima do prédio sem que ele nem conheça a outra pessoa. Então, é possível, se eu chegasse para você e falasse assim, mas você empurraria, subiria aqui no último andar e empurraria alguém do prédio? Lógico que não. Mas a questão é, lógico que não, porque a agressividade que a gente estava falando, né, da moralidade, do leão e tal, é muito grotesca. É uma coisa muito grande, muito aversiva, de uma vez só. Então, você empurraria? Não, lógico que não. Agora, quando você vai construindo isso passo a passo e vai tornando cada uma das etapas aceitável ao ser humano, vai chegar uma hora que você é capaz de empurrar alguém, sim, como consequência de uma cadeia de outros fatos. Então, eu acho que o processo da dessensibilização acaba indo por aí. Você entregaria todos os seus dados? Você mataria um feto de um futuro filho seu só porque ele não é perfeito? Óbvio que não. É óbvio que não. Né? Então, se você descobrisse que, sei lá, a sua esposa está grávida e o feto não tem a chance de viver 200 anos, você mataria ele? Lógico que não. Que coisa absurda. Hoje. O problema é que quando a gente começa com um passinho, então você começa a delegar para o ChatGPT as suas informações, aí depois você vai lá e cria imagem, aí você vai fazendo. Aí tem hoje, que foi falado num mastermind, né? Uma ferramenta que ajuda você a cobrar os teus filhos de fazer lição de casa, né? Então, você vai indo passo, mais um passo. Então, agora já não sou mais eu o responsável para o meu filho fazer lição de casa. É a própria inteligência artificial, né? Aí tem outra inteligência artificial que vai dizer o que seu cachorro pensa de você. Sim. Legal, então. Mas quando eu estou vendo o que meu cachorro pensa de mim, que parece uma coisa muito fofa, eu também estou dizendo o que eu penso do cachorro. Se o cachorro pensa de mim, certo? Ah, o cara é fraco, né? Eu mando na casa e o cara é um bobão ali, eu faço o que eu quero. Para onde vão esses dados? O cara é um bobão. Então, o passo a passo, a passo a passo, vai fazendo com que a gente tenha gosto pelo processo, né? Ceda as informações que a empresa julga que são importantes para ela.
Claro.
A partir de uma manipulação do cenário, ela não vai te dizer, eu quero saber se você é fraco ou não. Né? Ela vai te dizer, olha, vamos ver o que seu cachorro acha de você. E aí ela vai conseguir, lógico, eu estou fantasiando um pouco, mas...
Claro.
E quando você perceber, em algum momento a gente vai chegar na ideia de que a sociedade tem que ser mais forte, né? E para a sociedade ser mais forte, e se você matasse o feto que está na barriga da esposa, porque não vai viver 200 anos? Aí parece justificável. Então essa criação da lógica que me preocupa, né? Onde a gente vai chegar a partir dos interesses das empresas que hoje têm um domínio sobre inteligência artificial e dos governos,
claro.
Né? Porque um governo ele vai fazer inteligência artificial para quê? Só para ser legal? Porque ele quer que a sociedade seja feliz? Porque ele olha para a gente e fala, nossa, a vida deles é tão difícil, né? Tem que pagar imposto, tem que trabalhar, vamos dar um pouco de alegria. Não, né? Existe um interesse por trás.
Claro, assim, até pensando nisso, se a gente fosse dar um exemplo aqui forte, né? Imagina, por exemplo, o que teria sido Hitler com uma inteligência artificial na mão, que teve que criar uma narrativa enorme de convencimento aos pouquinhos ali, para que as pessoas se convencessem que aquele era o caminho correto, mas não, agora ele tem uma inteligência artificial poderosa na mão, é um caminho perigosíssimo, né?
Sim, e quando a gente olha o Hitler, que foi um excelente exemplo, né? Existe uma história, pensando na arte, e a gente pode até fazer essa conexão com a arte da inteligência artificial, onde Goebbels, o primeiro filme que ele fez antissemita, era um vídeo que comparava os judeus com ratos, com esgoto e tinha que matar os judeus. Esse foi um vídeo que teve baixíssima adesão. Baixíssima adesão. Por quê? Justamente por isso. Você não vai empurrar alguém? Não vai... Então, quando você pega um judeu e comparava ele com um rato logo de cara, as pessoas olhavam, não, isso é muito aversivo.
Claro.
Aí ele entendeu isso. E o que, que ele fez? Ele criou um segundo filme. E nesse segundo filme, ele fazia com que a história de um judeu que havia violentado uma moça pura alemã e agora a sociedade ia se vingar dos judeus porque estavam maltratando as mulheres alemãs. Aí lotou o teatro. Então, está aí criada uma pulguinha que depois chegou na mesma situação do rato e da destruição em massa, né? O genocídio em massa de judeus.
Claro.
mas foi aos poucos, né? Então, hoje, quantas pessoas a gente percebe utilizando inteligência artificial para fazer gracinha? Mas aí você olha e fala, opa, peraí, né? Onde esse vídeo quer chegar? Né? Que é isso? É fazer crítica política, fazer críticas em relação a povos dos mais diversos, né? Então, a gente pega agora até mesmo essas questões de guerra de hoje em dia, né? Você começa a ver montagens, manipulações que a princípio parecem inofensivas, mas que não são. Tem um meme, por exemplo, um meme não, um... Como é que chama? Um ícone, um desses desenhos de WhatsApp.
Uma figurinha.
Umas figurinhas de WhatsApp, por exemplo, que são amplamente divulgadas do Hitler fazendo coraçãozinho.
Sim.
Então, assim, o que, que é isso, né? Se não uma tentativa de normalizando e naturalizando a figura do Hitler novamente. Ah, todo mundo vai, ah, manda lá o Hitler fazendo coraçãozinho.
Claro.
Né? Então, aí a figura do Hitler já tá lá. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Então... As coisas, elas parecem... Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter que é aquele pensamento de teoria da conspiração, sim, tudo é um risco, um perigo.
Sim.
Mas é o uso crítico disso. Então, se você olha, por que essa pessoa está postando isso? Por que usar Hitler de uma maneira dessa? Se o cara é tão abominável.
Sim.
Né? Será que não tinha outra figura? Então, já que se usa, talvez alguma coisa está por trás. Né? Não, não vale a pena perpetuar isso. Então, não manda. Né?
Sim.
E aí que começa, eu acho que essa dessensibilização é dessa forma. Você vai expondo aos poucos as pessoas para que elas percam a crítica, né?
É, se você pensar, né, naquelas pesquisas que mostram a porcentagem de pessoas que já acreditam que o Holocausto nunca existiu, daqui a pouco o cara está mandando a figurinha do Hitler com um coraçãozinho, é um carinha lá qualquer da história, não é nada relevante, então eu acho que é perigoso mesmo. Mas aí eu quero te pegar numa situação difícil agora, porque, claro... Estamos falando aqui de problemas, dilemas éticos. A gente não está aqui para tacar pedra só. É, e tem muita coisa boa na inteligência artificial. Assim, pô, diagnósticos fantásticos em minutos que levou, sei lá, eram anos tentando encontrar um diagnóstico com uma pessoa. Em 7 minutos ela cruzou a quantidade absurda de informação, chegou num diagnóstico. Então, só um exemplo aqui para lembrar que tem muita coisa boa.
Sim.
A pergunta é, como que a gente convive com isso? Quer dizer, na sua opinião, como a gente leva essa sociedade hoje que está conhecendo isso pela primeira vez, né, dessa maneira, com um uso desenfreado da inteligência artificial, para um caminho bom? Quer dizer, para que a gente possa se valer dos benefícios, né, não ficar simplesmente com medo, com receio, ou travar demais, talvez, o desenvolvimento, que é uma preocupação importante, né, travar o desenvolvimento da tecnologia, para que a gente possa ter, novamente, uma vida melhor, uma convivência melhor entre as pessoas.
Eu acho que para isso acontecer, e até fortalecendo cada vez mais a integridade, o ser humano ele tem que se desenvolver em paralelo à inteligência artificial e não em dependência da inteligência artificial. Então, se eu sou um médico, por exemplo, eu vou estudar cada vez mais diagnósticos diferenciais, cada vez mais doenças, cada vez mais... E a inteligência artificial ela vai ser minha aliada nesse processo. Existem coisas que talvez eu não tive tempo de estudar ou não... A gente não estuda tudo, não conhece tudo. Então, a inteligência artificial vai me jogar ali uma ideia. Será que não é aquilo? Né? Tá com cara. E aí eu vou confirmar. Né? Não aceitar de uma forma absoluta, mas eu vou confirmar, opa, realmente, em 6... Teve até um caso agora, né, de uma pessoa, uma criança, eu li isso outro dia, de uma criança que depois de não sei quantos anos de sofrimento, né, que tinha dores todos os dias, a inteligência artificial encontrou o porquê que ela vinha tendo dores, mesmo tendo passado por vários médicos. Então, eu acho que isso é importante e é fundamental e tem muita coisa legal, sim, desde que a gente continue o desenvolvimento intelectual e moral humano e não delegue. Eu acho que a grande chave aqui é a delegação de responsabilidade e a delegação de conhecimento. Se a gente delegar, a gente vai ter um grande problema no futuro que vai gerar a guerra das máquinas, que eu não acho que vai ser com tiro, mas vai ser do ponto de vista de condução do comportamento e da sociedade. Agora, se a gente utilizar a ferramenta sem dar o poder a ela, aí eu acho que a gente vai ter um futuro realmente brilhante. O que a gente precisa fazer? Eu acho que o ser humano ele vai ter que ampliar cada vez mais o seu conhecimento, em um papo como esse e vários outros, em relação a uma visão crítica da IA. Até para a gente chegar e falar para um Google, para um sei lá o quê, para que empresa, Bom, qualquer empresa que hoje, né, sem citar nomes, mas... Que trabalham com o IA, fala assim, não, esse é um limite que eu não quero passar, eu não quero te dar essas informações, eu não vou usar essa ferramenta,
Sim.
né? Eu estou entendendo que o que você quer não é legal, então não vou usar. Então, não depender também de órgãos reguladores somente, mas a gente olhar e falar, mas por que você quer uma foto da minha íris? Qual é o teu negócio?
Sim.
Né? Me explica melhor. E não aceitar porque eu vou te
Clica aqui.
pagar R$ 250. Não, não. Para que você quer isso? Então, quando a gente começa a olhar para isso e fazer um uso em paralelo, eu acho que a inteligência artificial tem muita coisa boa. Até na produção de conteúdo, a gente falou aqui de criar desenhos, eu uso muito. Mas eu sei o que eu estou pedindo, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero,
Sim.
né? Eu sei onde eu quero chegar e não qualquer coisa, né? Cria a imagem de um ratinho, não sei o que, pronto. E usa para qualquer coisa, né? Se a gente usa como um complemento, é muito legal, é muito
Sim.
bom.
É, você tem uma ideia pronta na sua cabeça, você quer ilustrar, você vai usar como recurso. E quando você fala de não delegar, isso é realmente muito importante, né? Não delegar, principalmente as decisões, ou 100% das decisões, para a IA, é algo que a gente tem que refletir, principalmente do ponto de vista de responsabilidade, como você colocou. E o que vem na minha cabeça nessas horas é a história dos carros autônomos, né? Hoje, com essa capacidade, eles estão tomando decisões o tempo inteiro, com um volume absurdo de informações, câmeras espalhadas pelo carro inteiro, e já, obviamente, vai haver acidentes. Todos os dados provam que, ou demonstram até aqui, não sei se comprovam de uma maneira definitiva, mas que o número de acidentes é muito inferior. Mas num dado momento, você ou alguém da sua família, seus amigos, pode ser atropelado por uma decisão tomada pelo carro. E no final, quem é o responsável por isso? É o carro, né? É a inteligência artificial que está ali tomando decisão? Ou é quem instruiu aquilo? Ou é quem tomou a decisão de colocar aquela inteligência artificial no carro para tomar a decisão? Não é algo simples de resolver, né?
Não. Não, até porque, primeiro, isso eu acho que quando a gente olha para essa situação, muitas vezes também a gente espera da máquina algo que nós, seres humanos, não somos capazes de dar.
Sim.
Então, quando a gente pergunta, né, você prefere que atropele uma velhinha ou um cachorro? Ah, eu acho que o cachorro, porque a velhinha é um ser humano. Tá bom, aí começa. Aí se é o seu cachorro? Ah, não, o meu cachorro não. Então a gente também, né, vai viver dilemas e é capaz de o cara atropelar a velhinha para salvar o próprio cachorro.
Sim.
Vai, então, não, essa perfeição de uma decisão ética, ela não vai existir nunca, né? E a gente tem que aceitar isso. Então vão acontecer acidentes, a gente vai ter problemas, vão ter uma série de consequências. Agora, como essas decisões são criadas e são tomadas também são importantes, porque quando a gente vê lá aquele teste do MIT e um monte de gente ao redor do mundo tomando decisões de atropela esse ou atropela aquele, existe, primeiro, uma leitura também desse teste por país ou por tipo de, né? Existe uma estratificação desses testes, então você tem uma visão global, né? Então a maioria das pessoas pensa isso. Tá, mas e no Brasil? Ah, no Brasil pensam dessa forma. E no Japão? No Japão pensam de outra forma. Então, você vai ter essa leitura diferente para cada uma das culturas, né? Às vezes a sociedade japonesa, vou chutar aqui, eu não vi, mas vai falar assim, não, não, o idoso ele é mais importante do que a criança, ou a criança é mais importante que o idoso, como teve no tsunami, né? Que aquela usina nuclear foi destruída. Os idosos foram lá limpar porque eu prefiro... eu que já sou idoso, tenho mais 10 anos, 5 anos de vida, eu vou ficar doente, mas o jovem vai sobreviver. Isso acontece no nosso país, ou vai acontecer no Congo, ou vai acontecer no México. Então, essas decisões, elas também partem de uma questão social. E isso vai ser levado em consideração? Digamos que sim, tá bom. E se eu for consequência, ou alguém da minha família for consequência de uma decisão social que nós definimos como sendo a correta? Eu vou aceitar ou eu só aceitaria ser a família do outro, né? Então, é meu filho, mas é o avô do outro. Não, então é meu filho fica, o avô do outro morre. Ah, mas é meu avô e o filho do outro. Então, eu acho que aqui a gente não vai ter uma resposta fácil, sabe?
Claro.
E quem é responsável por isso? Aí vai depender da programação. Então, quanto essa programação levou em consideração decisões sociais, né? Ou interesses da própria empresa, ou há uma falha de programação que levou a um resultado desastroso. Então, e quem vai julgar isso, né? Vai existir um tribunal para fazer isso? Como é que vai ser essa leitura técnica, né? De, não, aqui houve uma falha na programação. Então, é o engenheiro que fez. Não, não, aqui é uma falha da sociedade que achou que aquilo era melhor, agora está vendo que não é, né? Então a sociedade é a culpada. Então eu acho que a gente vai entrar em discussões bem interessantes.
É maluco pensar nisso. Eu me lembro, no primeiro dia da faculdade de Direito, em 1998, o rapaz estava sentado do meu lado, ele falou assim, eu sou engenheiro. Ele levantou a mão, professor, eu sou engenheiro, não estou entendendo nada do que vocês estão falando aqui. Ah, por quê? Falei, cara, vocês ficam falando que tem que interpretar os fatos e linkar isso com a lei para ver se a lei se aplica aos fatos e não sei o que lá. Não é mais fácil a gente parar esse negócio de juiz aí, fazer uma máquina. Você dá os fatos, ela dá o que precisa ser feito a partir dali, fim. E eu tô falando de 98, o cara já tava pensando nisso. Então, é uma tendência, né, de você, de repente, como a gente conversou aqui, querer delegar, querer encontrar um caminho mais fácil e um caminho muito objetivo. Quando, na verdade, a subjetividade, numa situação como essa, ela vai imperar. Você fala, pô, mas é o meu cachorro, né, mas é o meu avô, é a criança. Então, é realmente algo muito difícil que a gente vai ter que... eu acho que só a experiência mesmo é que vai dizer como isso vai se desenrolar. Agora, do ponto de vista macro, o que eu imagino é que os números vão acabar demonstrando que, num caso como esse do carro, de modo geral, os acidentes são menores e dessa maneira, pô, faz sentido a gente continuar investindo nisso. Uhum. Aliás, não é mais futuro, né? Tá cheio de lugar por aí que você já pede um Uber.
É.
Sim. E que, inclusive, olha como é maluco. Muitas pessoas preferem.
É.
Uma mulher sozinha, num lugar, sei lá, perigoso. Tá? Não, quero um carro autônomo, não quero que de repente venha um motorista que possa ser mal intencionado, né?
Sim.
Então, é muito maluco mesmo.
Que pode ser ótimo, né? Também, do ponto de vista de segurança, tem outro lado, né? Ah. Então, é isso. Eu prefiro um carro autônomo que um motorista que vai saber para onde vai me levar.
Exato.
Então,
outro dia teve um cara que ficou preso dentro do carro, girando em círculos. Não sei se você viu isso.
Não.
Ele teve que chamar a empresa lá e falar, pô, meu, tô aqui atrasado aqui, o carro só girando e não parava com ele. Mas vai acontecer também, né? Quer dizer, não é só de alegrias aí que a gente vai viver. E aí, como não é realmente só do lado bom... que eu não posso deixar de te perguntar, até para a gente começar a caminhar para o nosso encerramento, é o seguinte. Uma das coisas que mais se repetem quando a gente fala de inteligência artificial em qualquer episódio por aqui é assim, ah, eu vou perder meu emprego ou não vou perder meu emprego? Né? É a relação da inteligência artificial com a substituição das pessoas. De modo geral, eu quero acreditar que ao longo do tempo, a gente colocar as pessoas para fazer um trabalho crítico, um trabalho que a inteligência artificial não faça, tende a ser melhor para todo mundo, inclusive para as pessoas. Só que hoje, no D0, se a gente parar e falar assim, não, vamos olhar para quem realmente tem potencial de substituição pela máquina, né? Uma pessoa que faz um trabalho repetitivo e realmente com muita facilidade será feito agora em segundos por uma máquina, aquilo que ele levava um mês para fazer. Como fica do ponto de vista do convívio social, né? O que a gente faz com tanta gente que está num cenário de realmente potencial substituição por uma máquina? Você acha que isso é uma preocupação ética relevante? A gente tem que olhar para isso? Você acha que as empresas que estão no desenvolvimento disso, ou as empresas que estão no uso dessas novas soluções, têm que se ocupar com isso? Ou é uma coisa meio, por exemplo, do cobrador que tinha dentro do ônibus e que, de repente, fala, pô, mas não precisa mais do cobrador. Aí, fala, pô, mas o que eu faço com o cobrador? É mais ou menos isso, se você parar para pensar, né?
Uhum.
É muita gente que pode perder o emprego de uma vez só. O que você enxerga dessa confusão que se forma em torno do emprego substituível?
Eu acho que isso não é só responsabilidade, por exemplo, das máquinas. Eu acho que isso sempre existiu, mesmo se a gente considerar a indústria, né, linha de produção e tudo mais. Mas antes disso, ou em paralelo a isso, né, quantas vezes a gente vê em países mais desenvolvidos produtos super baratos e serviços caros? Por quê? Porque tem serviço que ninguém quer fazer.
Verdade.
Né? Aqui no Brasil, o serviço é mais barato e o produto é mais caro. Então, por quê? Porque está cheio de gente para fazer. Então, no Japão, não existe aquela figura do sujeito que limpa a rua, né? Que vai lá pegar o lixo na sua porta e vai levar para o caminhão. Não, você que leve, né? O caminhão passa e recolhe automaticamente a lixeira. Então, eu acho que tem aí algumas questões que sempre existiram.
Claro.
Agora, quando a gente fala da inteligência artificial e da tecnologia cada vez mais presente nas empresas, eu acho que aí é uma das questões que entra no S interno do ESG, né?
é responsabilidade sim da empresa, na minha visão, desenvolver os seus colaboradores nas mais diversas formas, seja até mesmo dando supletivo, muitas vezes, né? Para que as pessoas consigam sim se readaptar a novos trabalhos ou se desenvolver para novos trabalhos. Fazer uma substituição pura e simples, eu acho que vai contra tudo aquilo que a gente vem falando sobre integridade e as empresas vêm levantando bandeiras de ESG. Bacana, mas o que você de fato está fazendo, né? Tem o curso de ESG aqui na LEC, e uma das discussões que tivemos ali foi justamente o que é de fato esse social, qual é a responsabilidade de uma empresa na sua relação com seus colaboradores. E quantas vezes a gente vai ver a empresa falando, não, mas aqui, por exemplo, nós temos, nós oferecemos plano de saúde com suporte psicológico. Poxa, que ótimo, né? Você me adoece e agora você me trata, né? Eu prefiro muito mais não ser maltratado e viver feliz e não ter apoio psicológico. Então, assim, é o apoio psicológico que é o social interno de fato, ou é você começar a investir em educação, investir em outras atividades? A gente vive em um país onde muitas vezes a pessoa vai para a escola, mas sai um analfabeto funcional, né? Não sabe fazer conta.
Verdade.
Você chegar, a empresa chegar, por exemplo, e falar, então, mas agora eu tenho uma inteligência artificial preditiva, com isso eu elimino não sei quantos trabalhos, eu tenho uma inteligência X ou Y tal, eu elimino mais algumas. Bom, se você não estudou para ocupar os novos cargos, é uma pena. O que, que você, como empresa, se preocupa com a sociedade macro e micro, está fazendo para que esse sujeito se readapte ou conheça novas atividades dentro ou fora da tua empresa, inclusive? Às vezes você vai olhar e vai falar, não, aqui, cara, não vai ter espaço, né? Então, infelizmente, nós vamos trocar todo mundo por inteligência artificial. Mas eu estou te abrindo aqui 20 possibilidades, 5 possibilidades, 2 possibilidades de novos empregos que eu vou te formar em parceria com o Senai, em parceria com o Senac, em parceria com sei lá quem, e você vai estar preparado para fazer isso em outro lugar e eu te ajudo na recolocação, né? Ou, sei lá, ou você vai continuar trabalhando aqui em outra atividade. Eu acho que isso sim é responsabilidade da empresa, né? Não trocar para manter os empregos, mas é preparar as pessoas para novos passos. Eu acho que isso sim é importante.
Não, sem dúvida nenhuma, é muito importante, é uma preocupação real, né? Não é, eu tendo a lutar contra, quando a gente começa a falar, por exemplo, assim, o profissional de compliance vai ser ameaçado pela inteligência artificial. Acho mais difícil. Departamentos enxutos, as pessoas com, né, um nível crítico bem alto, com um olhar de recomendação, né, assim, sobre como agir ou não, de acordo com riscos. É claro, a máquina pode ter a habilidade de fazer muita conta, muito, né, demonstrar isso de maneiras importantes, mas a sensibilidade do humano, né, como a gente cuida de gente no final do dia, estamos falando de uma situação um pouco diferente, né?
Uhum.
Mas, claro, essa mesma pessoa pode estar diante de orientar uma situação como essa. Então, orientar, por exemplo, um questionamento. Posso demitir essa linha inteira aqui porque eu vou substituir por uma inteligência artificial? Ou então, como se portar diante disso? Esse era o ponto que eu queria chegar. O que, que você pode dizer? Se você fosse falar para o cara de compliance ou para o advogado, para quem tem esse olhar consultivo dentro de uma organização, que o RH, que pode vir a ser consultado diante de um cenário como esse, seja pelo uso, né, a governança daquela IA, como usar da melhor forma, seja em relação à substituição mesmo, pô, vamos demitir, não vamos, tem implicação, não tem, isso pode dar um abalo reputacional, o que, que a gente pensa? O que, que você pode orientar essas pessoas, de modo geral, na sua visão? Qual que é a melhor postura? O que, que você acha que eles deveriam fazer? Você falou, acho, uma coisa fundamental, que é se educar, E de forma independente, ou seja, não necessariamente usando a própria inteligência artificial. Mas o que, que você sugere, assim, como se portar? O que você gostaria de encontrar se você estivesse com um profissional de compliance para te orientar nesse sentido? O que, que você diria para essas pessoas?
Eu acho que é desenvolvimento do olhar crítico. Eu acho que é desenvolvimento crítico, né? Perguntar, saber olhar, saber, de alguma maneira, identificar potenciais falhas numa sugestão, numa decisão, e não ter medo de falar. Eu acho que esses são os principais pontos que a inteligência artificial não vai nunca substituir num profissional de compliance.
Claro.
Né? É olhar e falar, não, isso não está cheirando bem.
né, ou a sensibilidade humana, né? Então, a crítica e a sensibilidade, né? Eu acho que isso a gente vai ter que começar a desenvolver cada vez mais. E a partir do desenvolvimento da crítica e da sensibilidade, a coragem, né? A coragem para enfrentar muitas vezes uma análise preditiva, por exemplo, de uma inteligência artificial e falar: é verdade, isso aqui parece que vai dar isso, assim, assim, assado, esse resultado, mas não considerou essa variável que é extremamente importante para o nosso negócio, que é o ser humano, ou que são famílias, ou que é o meio ambiente, ou seja como for. Então, ter um suporte, ou validar, ou acompanhar suporte de inteligência artificial na área de compliance, eu acho vai fazer parte do negócio. Tem empresas que já estão substituindo o CEO por inteligência artificial, né? Mas é ter esse papel de coragem, de ter crítica, de olhar e falar: isso não tá legal, né? E levantar o problema. Se a empresa vai aceitar ou não, vai correr o risco ou não, é outra história. Mas é ter a coragem de olhar e questionar essa inteligência artificial, não como a dona de uma verdade absoluta, mas sim como um outro player ali, ou um outro stakeholder que está fazendo parte do processo,
Claro.
né? Então, eu acho que esse é o ponto do profissional de compliance, que ele não pode perder,
Sem
né?
dúvida. Sem dúvida. Não, realmente, ele tem que ser crítico, ele tem que questionar, ele não pode aceitar as decisões ou simplesmente fazer o caminho mais fácil, né? Eu acho que essa é uma recomendação importante. Tatal, a nossa tradição aqui é deixar dicas, geralmente de leitura, mas o que que você pode recomendar para essa audiência que nos acompanhou até aqui, que falou, pô, Tatal tem razão, quero saber mais sobre isso. O que que você recomenda aí? Filmes, leitura de modo geral, que a turma mais gosta.
Maravilha. Tem um livro muito bacana que chama Ética em Tempos Difíceis. Esse é um livro bem interessante. Tem um documentário no Netflix que chama Dilema das Redes.
Boa.
Ele, na época que foi lançado, acho que muita gente já assistiu, mas quem não assistiu, vale a pena assistir. Tem um outro livro que eu não me lembro agora o nome, mas ele é muito bacana. Eu vou pegar, eu te mando, e
Fechado.
a gente coloca, de repente, naqueles comentários, né,
Fixado aqui na
fixados.
descrição. Vai estar.
Eu já te mando hoje mesmo, e é um livro também muito bacana que fala sobre todo esse processo de inteligência artificial e o comportamento humano, e manipulação do comportamento, vieses de confirmação, né, que também fazem parte disso. A inteligência artificial, muitas vezes, até por captar ali os nossos desejos e formas de pensar, também vai reforçando cada vez mais isso e diminuindo a crítica. E aí a gente pode, sem teorias da conspiração, pensar: por quê, né? A inteligência artificial, ela é preparada para me confirmar e não me gerar crítica, né? Então, é um livro bem interessante, que depois eu passo o nome, esqueci o nome dele agora.
Fechado. Ética em tempos difíceis. Dilema das redes é fantástico, vale muito a pena ver. Você se questiona muito depois, eu pelo menos falo por mim, eu me questionei bastante depois de assistir, porque eu tenho um olhar um pouco mais tranquilo em relação a essas coisas, faz parte da minha vida, né? Eu, de certa forma, estando aqui no LecCast, em outras frentes, aparecendo bastante, eu sempre levei isso muito numa boa, mas isso me fez pensar um pouco mais sobre esse assunto, né? É realmente. É algo que a gente não sabe onde vai parar. Tatal, para quem quiser te encontrar, eticalizando.com.br.
Eticalizando.com.br, no Instagram, arroba eticalizando, e no LinkedIn também. Então,
Tatal Hanksey.
acho que
Não.
se colocar Tatal,
Como
talvez
fala?
Antônio
Ah, desculpa.
Carlos Henksey Tatal, mas se colocar Tatal Henksey, você vai achar lá também.
Vai aparecer também.
Então tá lá.
Eticalizando, não. No LinkedIn, não. Você tá.
Tem
Tem
também,
também.
tem também. Tem também, mas eu acabo postando mais como Tatal e fazendo arroba eticalizando lá no LinkedIn, mas tem também.
Antônio Carlos Hanksey.
Mas ninguém me chama de Antônio
Mas
Carlos.
tem um Tatal depois, né?
Tem o Tatal
Lá
depois.
também, né?
Tem.
Eu lembro que eu falei isso para alguém. Eu falei, não, o Antônio Carlos esteve aqui na Lec. A primeira vez que eu te conheci, lá na outra, na Lec, na outro escritório ainda.
Sim.
E eu comentei com alguém que te conhecia. Eu falei, não, o Antônio Carlos esteve lá, o cara foi fantástico. Nossa, puta, a discussão foi assim, muito boa. Antônio Carlos, não, eu não
Não
conheço.
sei quem é.
Não
Nunca
conheço.
liguei, nem minha mãe. Você fala Antônio
Acabou.
Carlos, também não sabe quem
Fim do assunto.
é.
Foi depois de um baita tempo que eu fui descobrir que era Tatal. Engraçado, né? Virou nome. Tatal, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber. Valeu, cara.
Obrigadão, Marcio. Obrigado. Foi ótimo estar aqui com você.
Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, Compliance Masterclass está no ar. Você pode se inscrever de graça. Um mini curso, quatro videoaulas, um e-book para você baixar assim que você fizer a sua inscrição. E é claro, se você participar conosco até o final, um certificado de participação. acesse compliancemasterclass.com.br, inscreva-se agora ou, se preferir, clique no link que estará aqui na descrição do episódio ao lado dos livros recomendados também pelo Tatal e muito mais. Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Não se esqueça, deixe seu like e siga a Leque nas mídias sociais. Um abraço.